Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos então. Então, mas diz-me já a seguir enquanto estiverem a apresentar pareceres. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 212 a 218. O senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, apenas uma pequena gralha na 215, que já comuniquei aos serviços, que é para ter em conta.
Muito bem, já está corrigida, assim sendo. Uma gralha também corrigida a pedido do PSD. Estamos em condições então de votar, senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na ata número 215, na página, não está paginado, mas na página 3, no ponto 5, o tema é deliberação sobre as regras de procedimento do Orçamento de Estado aprovadas em reunião de mesa e coordenadores. E diz aqui a síntese que não, e passo a citar, não tendo havido reparos à síntese da última reunião de mesa e coordenadores, a Sra. Presidente solicitou que eventuais propostas de alteração e retificação fossem enviadas a tempo do documento ser votado na reunião da Comissão que agendará para dia 25 do corrente, hoje. Hoje sou o que estou a acrescentar, especialmente dedicada à fixação da redação final das iniciativas entretanto aprovadas. A questão que eu coloco é se o procedimento e as regras que nós adotamos são consideradas aprovadas ou se ainda, como aqui está escrito, vai ser sujeito a uma deliberação e vai fazer parte de uma ordem de trabalhos. Para que fique o assunto esclarecido, porque senão retomamos a ação legislativa ainda com esta dúvida.
Muito bem. A minha convicção é que estão consideradas aprovadas. A menos que fossem apresentadas propostas de alteração, e então as propostas de alteração teriam que ser aprovadas na reunião 2. A formulação pode ser corrigida para isso ficar mais claro. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, nós consideramos, por nós, subscrevemos a interpretação que a Senhora Presidente está a ter. Só ficou uma questão relativamente pendente, se me recordo, que tinha a ver com a divisão da segunda ronda, se recorda, Sra. Presidente, fazer logo os 5 minutos e o senhor e os membros do Governo responderem, e depois a questão dos 2 minutos e ser resposta. Ficou só essa questão, e por nós, mantendo-se a quarta ronda, vamos dizer assim, nada temos a opor aqui, seja a doutora.
Muito bem, o meu entendimento é que essa seria uma deliberação que nós tomávamos à margem deste documento, porque reporta aos tempos e não propriamente à metodologia em termos de timing. Mas julgo que haverá consenso para isso, mas podemos revisitar isso em setembro. Esta questão em particular, tudo o resto está fixado. Muito bem? Muito obrigada. Podemos então passar à votação das atas de número 212 a 218. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apresentação do relatório final da petição 462/13, dedução no IRS do valor pago a empregadas domésticas. Muito bem. Não registro nenhum pedido de intervenção. Houve uma resposta do Ministério, foi também distribuída a todos os grupos parlamentares. Será comunicada ao peticionário individual e julgo que não há nada a acrescentar sobre esta matéria. Muito bem. De acordo. Basta consenso, não é preciso votação. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório sobre a COM 2018, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o programa de apoio às formas. É a autora do relatório, a senhora deputada Inês Domingos, a quem passa a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório é bastante simples, a iniciativa ela própria também é bastante simples e objetiva. O objetivo principal é criar um mecanismo que permita incentivar a realização de reformas estruturais que alterem o quadro institucional e regulamentar da economia, e que incida favoravelmente na estrutura de incentivos ao investimento, ao emprego, à inovação e aumentando assim a produtividade e melhoria da competitividade. Tendo analisado a iniciativa, parece-nos que não põe problemas de subsidiariedade e, portanto, consideramos que, no que diz respeito à nossa comissão, o escrutínio dá-se por encerrado e podemos enviar este relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Eu queria só terminar referindo que, na opinião, na parte 3, redigi uma opinião, a minha opinião sobre este tema e gostaria de sublinhar que um incentivo às reformas estruturais são importantes porque o anterior governo teve essa experiência de ter de realizar reformas estruturais num ambiente macroeconómico e financeiro muito difícil. Conseguiu fazê-lo. Considero que este governo não está a fazer e lamento que o governo atualmente não tenha, utilizando até o balanço económico de que tem beneficiado, não tenha utilizado essa situação muito mais favorável para continuar as reformas estruturais e considerando também que o PIB deverá abrandar em 2018 segundo as previsões internacionais e que o próprio governo prevê um abrandamento, embora que mais para a frente, seria fundamental continuar as reformas estruturais e, sobretudo, não revertê-las. Portanto, parece-nos positiva esta proposta e espero que seja bem aproveitada pelo Governo português.
Senhoras deputadas e senhores deputados, nós não estamos a dar as melhores condições à senhora deputada em meus domingos.
E terminei, senhora Presidente. Muito obrigada.
Muito bem. Senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queríamos começar por agradecer à relatora esta proposta de parecer, este parecer, exatamente. É feito um resumo da iniciativa deste regulamento. Evidentemente, a opinião da relatora não é votada, não é isso que nos traz aqui, embora é normal e é de agradecer que a relatora expresse aqui a sua opinião. O que nós votamos é fundamentalmente as conclusões que são aqui apresentadas. Eu gostaria de dizer que o que nos parece fundamental nesta iniciativa é que a criação deste regulamento e a criação deste fundo permite que, em determinadas situações, digamos, de necessidade, ou que os Estados-membros decidam levar à prática um conjunto de reformas estruturais que tenham o apoio financeiro por parte da União Europeia, o que este regulamento permite, face ao passado, é enquadrar o acompanhamento das reformas institucionais no processo democrático e de controle democrático no quadro da União Europeia. O que não aconteceu com as troicas, nem em Portugal, nem nos outros países, em que efetivamente não se integravam nos quadros interinstitucionais e, portanto, não houve uma capacidade de acompanhamento democrático desses processos. Daí que este regulamento é também um passo em frente nessa capacidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção, pelo que vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção. Quem vota contra? Sra. Deputada Mariana Mortágua. Foi aprovado com a abstenção do PCP e o voto contra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalho, fixação da redação final da proposta de lei nº 123/13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva UE 2015-2366. A proposta de redação final por parte da APLEN foi distribuída a todos os grupos parlamentares ainda ontem. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção. Sra. Deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, é uma dúvida que eu tenho, tendo analisado a proposta da APLEN e concordado com tudo, põe-se apenas uma dúvida que é sobre o título do decreto. que fala, portanto, autorizou o Governo a aprovar um novo regime jurídico de acesso aos serviços de pagamentos de moeda eletrónica, transpondo as diretivas 2015-2366, etc., e, depois da vírgula, 2009-110. A questão que nós pomos é se essa diretiva não tem, esta diretiva já foi efetivamente transposta. E eu pergunto-me se faz sentido incluí-la aqui no título. Enfim, temos esta dúvida, confesso que também não sei qual será a solução mais adequada neste momento, mas ponho a dúvida, será que tiveram em consideração a questão da diretiva já ter sido transposta? Agora, não sei se podemos resolver hoje, se calhar já...
É pertinente, Sr. Deputado, até porque o prazo de transposição desta diretiva é anterior e se dá a aparência que só é transposta agora.
É um bocadinho estranho.
Há aqui uma irregularidade. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Ora, Sr. Presidente, eu também já inscrevi-me na altura que a Sra. Deputada Inês Domingos sobre o mesmo assunto, porque, primeiro, para dizer que concordamos com todas as propostas sugeridas pela DA Plena, exceto a do título, porque o título, no nosso entender, deve ficar com a seguinte redação. Autoriza o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica, bem como a prestação de serviços de pagamento e emissão de moeda eletrónica. Portanto, separar aqui a regulação do acesso e da prestação de serviço, quer do lado das instituições de pagamento, quer do lado da emissão de moeda eletrónica, no âmbito da transposição da diretiva. No âmbito da transposição da diretiva, 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho
de
25 de novembro de 2015 relativo aos serviços de pagamento no mercado interno.
É só o título.
Da diretiva 2009-110.
Acho que isto se calhar poderá ter criado. Mas foi aprovado assim. Eu acho bem que não se ponha o título esta segunda parte. Qual segunda parte? Do exatamente.
Em relação ao título, fazemos essa proposta, que, aliás, num título, numa redação mais extensa, podia ficar, se calhar para ser mais claro, que relativo aos serviços de pagamento do mercado interno, pode ser até aqui, ou acrescentando, vírgula, que altera as diretivas 2002/65/CE, 2009/110, barra CE e 2013/36 UE e o regulamento número 1093/2010 e que revoga a diretiva 2007/64/CE. Com esta redação mais...
Já fica ultrapassada a questão, já. Sem dúvida. Sem dúvida.
Bem?
Ficou o registro? Muito bem, a gravação. Muito bem. Muito bem. Assim sendo, podemos... Muito obrigada. Podemos passar à votação de todas as alterações propostas pela DA Plena, com esta correção agora enunciada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Muito bem, então passemos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada a redação final por unanimidade. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalhos, no ponto 5 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta número 131/13 do Governo, que altera a lei das finanças locais. Também as propostas de redação final, as diversas propostas de redação final relativas ao diploma foram distribuídas ontem ao fim do dia. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de as apreciar. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção. Não havendo, pode, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. De todas as propostas apresentadas pela da Plena, nós concordamos. Todavia, tinha aqui mais algumas sugestões de correção. E depois o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tinha aqui uma questão relacionada com uma fórmula, a forma de cálculo de financiamento das freguesias. Depois eu passo a palavra. Portanto, a nossa primeira sugestão de correção é na página 3, no número 6, a linha B. B, linha B, Benfica, número 6. Acho que se localiza mais facilmente assim. E, portanto, diz no mínimo de 25% em 2020, ponto e vírgula e ponto final. Eu acho que aí, a letra I e o ponto final são a mais. Depois, na página 15, artigo 25, linha A, do número 1. Na quarta linha, diz das pessoas singulares, entre parênteses, IRS, vírgula, o IRC e, falta aí a letra O, e o imposto. Depois, na página 20, no artigo 33, no número 1, na terceira linha, diz da soma das coletas dos impostos municipais referidos, falta acrescentar o S na palavra na, para passar a nas, e a linha para o plural, não é? Transformar essas palavras, sim, do singular para o plural, nas alíneas. Depois, na página 36, exatamente a mesma coisa, na segunda linha do número 1 do artigo 85, passar as palavras no e anos, e ano, no ano, para plural, nos anos. Depois, na página 45, no artigo 80C, no número 2, como foi eliminado o anterior número 2, esta era a redação do número 3, 45. Na página 45, no artigo 80C, no número 2, este número 2 era o anterior, era o número 3 da PPL. Como o número 2 da PPL foi rejeitado, este passou ao número 2, mas aqui, o sem prejuízo do número anterior, era em referência ao número 2, que entretanto foi rejeitado. Tem que se tirar a transferência, sim. Depois, no artigo... Na página 46, perdão, página 46, na página seguinte... Na redação, na terceira linha, diz transferência de competências previsto na lei quadro. Não se entender, sim, prevista na lei quadro, no âmbito do processo, o previsto é relativamente ao processo, está correto, mas na lei quadro, mas deve dizer lei quadro de transferência para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, como faz nos artigos todos anteriores. Se consultarem, sempre que há uma referência à lei quadro, designa qual é a lei quadro. Por exemplo, na página 44, no artigo 80B, designar qual é a lei quadro em concreto. Essa designação aparece sempre que há uma referência à lei quadro, é para manter essa uniformidade. Depois, no artigo, na página 49, cá em cima, no artigo 5º, norma revogatória, na terceira linha, portanto, iríamos pedir para chegarem ao artigo número 1 do artigo 79, e eliminar aqui esta vírgula. E os artigos 87 e 89. O que aqui estava era uma vírgula, não é? Exato. Tirar a vírgula.
Sim, claro.
Por fim, na página 51, no artigo 10º, no número 2, a redação diz que os municípios abrangidos pelo número anterior não ficam sujeitos ao disposto no número 3 do artigo 58 e no número 1 do artigo 61 da presente lei. Nós sugerimos que a redação fique e no número 1 do artigo 61 da lei 73/2013, porque a presente lei que aqui está pode causar alguma, esta redação pode causar alguma confusão.
Do 3 de setembro na sua redação.
Sim. Ficaria a Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. Está? Não, era só isto.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com uma fórmula que está no artigo 38, número 3. Que necessita aqui de uma pequena, um pequeno ajustamento para isto ser, para ficar mais correto. Ou seja, um somatório tem que dizer do que é, não é? Portanto, somatório, a proposta é que se diga que é o somatório de I igual a 1 a N. Eu tenho isto escrito, mas somatório de I igual a 1 a N. Depois, no numerador, onde está a densidade populacional da freguesia, deve-se acrescentar o I, densidade populacional da freguesia I, sobre densidade populacional nacional. No denominador, há este somatório, que é de I de 1 a N, densidade populacional da freguesia I, falta aí o I, sobre densidade populacional. E, portanto, a proposta, para além de tornar mais precisa esta fórmula, que obviamente podia ser escrita de outras maneiras, isto está levantado a menos 1, quer dizer, bom, mas não minimizando as alterações, a proposta seria assim, portanto, de clarificação seria assim, o critério de distribuição referido na linha A do número 1 é apurado para cada freguesia I de acordo com a seguinte fórmula, e não é... De acordo com a seguinte fórmula, e não na razão direta, é esta fórmula que define quanto é que a freguesia vai receber. Portanto, o I aparecerá em itálico sempre. O I sempre é itálico, não é? E, portanto, a fórmula seria esta que eu acabei de dizer, e depois só no a seguir, no final, em que N é o número de freguesias.
Portanto, retira-se na razão direta do resultado.
Retira-se na
razão.
No denominador. E, portanto, acrescenta-se o I no numerador do numerador, não é? Acrescenta-se I em itálico também na densidade populacional da freguesia I. E no somatório, tem que dizer de I de igual a 1 a N. Portanto, eu tenho isto aqui manuscrito, não é? Mas,
Sr. Deputado, eu peço-lhe que entregue isso depois aos serviços. Já escrito.
Não, isto, pronto.
Obrigada.
Por exemplo, I igual a Mafamud.
Eu não tenho isto, posso só por SMS.
Sr. Deputado, já terminou?
Sim. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação das propostas apresentadas pela DAPLEN, as propostas surgidas também pelo Sr. Deputado João Paulo Correia e pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Estamos em condições de votar todas estas propostas? Está ali. Então, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, deliberação sobre as auditorias a realizar no âmbito e nos termos do número 4 do artigo 62 da Lei de Enquadramento Orçamental referente ao ano de 2017. Eu suponho que vão pedir para enviarem mais tarde. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Quase isso, Sr. Presidente. Era para ver se os serviços nos podiam enviar a lista das anteriores, para que na primeira ou na segunda reunião da próxima sessão legislativa possamos decidir.
Muito bem, não só a lista, serão distribuídas as listas das anteriores e também com referência aos atrasos verificados. Exatamente, muito bem. Sr. Deputado António Leitão Mar?
Sim, na mesma sequência, mas, Sr. Presidente, já agora, porque eu tenho ideia de estarem pendentes e atrasadas várias... Creio que podia ser útil, a Sra. Presidente, oficiar as entidades, os presidentes, portanto, o Sr. Inspetor-Geral das Finanças e o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, para informarem do ponto de situação e da data estimada de conclusão. Foi uma prática que nós adotámos aqui a propósito de outras coisas, para ver se introduzimos alguma pressão, porque às tantas o mecanismo é irrelevante se as auditorias aparecem 2 ou 3 anos depois. E, portanto, era só pedir essa informação a
corrigir. Sim, sim. Muito bem, Sr. Deputado. Claro, as entidades foram oficiadas no final do ano passado, ano civil, e o Governo foi oficiado há pouco tempo, há um mês e pouco, mas vamos repetir e insistir, tem toda a razão, vamos fazê-lo de novo. Passamos então ao ponto 7 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 525/13. Solicitam a criação de legislação que esclareça o que é que corresponde a um serviço efetivamente prestado para efeitos da lei 66/2015, de 6 de julho, bem como a definição de critérios de atualização de comissões bancárias. Está, Sra. Deputada Mariana. Sra. Deputada Mariana Mortágua, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fazer o relatório. Quero indicar, não havendo nenhuma oposição aos termos da nota de admissibilidade, quero indicar autor do relatório.
Eu própria, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já imaginava, foi surpreendente, é verdade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, designação do autor de parecer dos projetos de lei 948/13 do CDS-PP, alteração ao Código Fiscal do Investimento, aprovada em anexo ao Decreto-Lei nº 162/2014, 31 de outubro, alterado pela Lei nº 114/2017, 29 de dezembro, 949/13 do CDS-PP, cria uma tabela especial de taxas de IRS para os contribuintes residentes nos territórios do interior, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-88, de 30 de novembro, Projeto de Lei 950/13 do CDS-PP, benefícios fiscais relativos à instalação de empresas em territórios do interior, procedendo à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, e Projeto de Lei 951/13, CDSPP, dedução de encargos com transportes para os contribuintes residentes em territórios do interior, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-88, 30 de novembro. Relativamente a todos a matéria a que reportam estes diplomas, é também matéria, estamos no âmbito dos benefícios fiscais a quem se fixa no interior. Existem outros projetos de lei sobre esta matéria, dois deles que foram distribuídos na semana passada, salvo erro, ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Não é assim? Como um deles, Cristóvão Crespo, certo? Como um deles, que é o Projeto de Lei 945, que foi distribuído, e ainda o Projeto de Lei 961, este do PAN. Este não? Ah, não. Muito bem. O Decreto de Lei 945 CDS-PP, Sr. Deputada Cecília Meireles, o Projeto de Lei de 945 do CDS-PP, que foi distribuído à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização. Já tenho aqui um requerimento ao Presidente da Assembleia da República para repensar a distribuição. Aquilo que eu propunha é que o autor do relatório fosse o mesmo para todos estes diplomas, incluindo os dois anteriores distribuídos, e ainda o 945, quer seja devolvido ou não à COFMA, porque se não for devolvido, entramos como relatório, como comissão conexa. Certo? Estão de acordo todos os grupos parlamentares? Assim sendo, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo está premiado com todos estes, com o relatório sobre todos estes diplomas. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, designação do autor de parecer ao projeto de lei número 955 do PEV, que repõe a taxa de 6% do IVA para a entrada em espetáculos de arte e cultura. Cabe ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Será o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, Sr. Presidente.
Muito bem, muito Muito obrigada. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 808/13 do PCP, norma transitória relativa à aplicação do número 2 do artigo 113 do Código de Contratos Públicos na redação dada pelo decreto-lei número 111-B, 2017, 31 de agosto. É autor do relatório, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dar conta de que o PCP pretende com esta iniciativa clarificar os termos do número 2 do artigo 113 do Código dos Contratos Públicos na redação atual. Basicamente o que se passa é o seguinte, este número 2 foi alterado, ou foram introduzidas diversas alterações, entre as quais alterações aos limites máximos para a escolha do procedimento de ajuste direto, mas também a introdução de um novo procedimento de consulta prévia. E a questão que aqui se coloca é esta. Do ponto de vista dos deputados do grupo parlamentar do PCP, o legislador, ao não ter previsto nenhuma norma transitória sobre a aplicabilidade desta redação do novo número 2, aliado à circunstância do artigo 12 do mesmo decreto-lei, número 111, estatuir que aquele decreto só é aplicável aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a sua entrada em vigor, coloca aqui dúvidas sobre a aplicabilidade do tempo deste número 2. E, nesse sentido, propõe que, para o efeito, o número 2 apenas produz efeitos plenos, exatamente em 2020, estabelecendo um regime diverso para os anos de 2018 e de 2019. Basicamente é isto, não sei se fui capaz de explicar, mas é uma basicamente o que se pretende aqui, portanto, é clarificar este número 2. Quanto à sua publicidade, trata-se, portanto, de uma norma de natureza interpretativa nesta parte.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, que descreveu com muito rigor e exatidão aquilo que é o objetivo do projeto de lei do PCP.
O Sr. Deputado Paulo Sá, pode repetir, por favor, peço desculpa.
Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o qual escreveu com muito rigor aquilo que é o objetivo do projeto de lei PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. O Sr. Deputado Relator não quer agradecer?
Com certeza, Sr. Presidente, e vindo então do Sr. Deputado Paulo Sá, pessoa que muito estimo e muito considero, mas vindo naturalmente de um opositor, é sempre um elogio que nós não podemos deixar de restar com muito agrado e agradeço.
Muito bem, muito obrigado. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Eu não vejo a Sra. Deputada Mariana Mor. Já se registra o voto da Sra. Deputada. O ponto 11, designação do representante da COFMA à reunião interparlamentar da Comissão ECON, debate do projeto de relatório do PS sobre a coordenação das políticas económicas e implementação das prioridades para 2018. Esta deslocação é 9 de outubro, decidimos isto em setembro, estão de acordo? Muito bem. É um representante, poderá ser a Presidente, pode ser o Vice-Presidente ou a Vice-Presidente ou outra pessoa, caso a mesa não esteja. Tenho aqui dois pontos. Um, reporta ao tal projeto de lei 961 do PAN, alargamento do regime de tributação para sacos com maior gramagem, solicitação de reapreciação do despacho. Eu vou, se concordam, pedir também a redistribuição deste diploma para a COFMA. Foi distribuído também à Comissão de Ambiente e Ordenação do Território. E depois, no que diz respeito aos projetos de resolução 1653 e 1703, que foram objeto de fusão na proposta de redação final da DAPLEN, foram distribuídos também ontem ao fim do dia. Eu pergunto se estamos em condições de votar a redação final ou não, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, só para clarificar, a DAPLEN distribuiu três documentos. e redação final de um projeto de lei do PSD, redação final do projeto de lei do PCP e uma proposta de fusão. Ora, os dois projetos foram fundidos num único texto que foi sujeito à votação final global e aprovados. Portanto, os dois projetos iniciais deixaram de existir autonomamente e, portanto, nem sequer, no nosso entender, haveria lugar à redação final. E, portanto... Exatamente. Portanto, dos individuais não há. E, portanto, nem consideramos esses documentos porque esses projetos foram fundidos. O que consideramos foi apenas e somente a redação final do projeto que resultou da fusão dos dois e que foi aprovado na votação final global e relativamente a esse. Não temos nenhuma objeção.
Muito obrigada. O Grupo Parlamentar do PCP é tão preciso. É isso mesmo. Qual é o número do projeto para eu corrigir? Do projeto fundido? Pois? Projeto de resolução 1653 e 1703. Bom, muito bem, mas com certeza é a redação final sobre a fusão que foi aprovada aqui em reunião de Kaufmann, com certeza. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era, peço imensa desculpa, mas era para fazer uma observação relativamente ao ponto anterior, não é? Nos outros assuntos. Porque, efetivamente, já todas as comissões nomearam os seus representantes e só se aguarda a nomeação de um representante do PSD para esta conferência. Para
mas esta não é uma nomeação do representante do PSD, isto é uma, representação da mesa, mas não é a mesma.
Sim, sim. Ponto 11. Sim, a designação de um representante da COFMA, que desta vez cabe ao PSD, e o que os serviços da CAI me vieram chamar a atenção no início desta reunião foi exatamente para eu alertar no sentido de fazer um esforço para ver se o PSD poderia indicar hoje mesmo o seu representante.
Está a falar do semestre europeu, da reunião do semestre europeu.
Para o Presidente.
Sra. Deputada, é a reunião do semestre europeu de que está a falar?
Estou a falar do ponto 11. Estou a falar do ponto 11.
Está a falar da reunião? São coisas diferentes. Sim, que é Viena, semestre europeu.
Vou falar de Viena.
Não é o mesmo. Não. Este é em Bruxelas.
Peço desculpa por erro. Mas vieram aqui chamar-me a atenção exatamente
e o PSD para já está em condições de designar.
Há uma alternativa, depende só dos voos previsíveis para podermos definir claramente quem é que pode.
Muito bem.
E fazer este pedido depois informalmente no fim da reunião. Mas entre dois para amanhã.
Não, é o Viena. Viena, não é o ponto 11, é Viena. Sr. Deputada Maria da Marques, nesta reunião que está no ponto 11, só participa a COFMA, em princípio, a não ser que alterem as regras europeias. Muito bem. A redação final, podemos? O deputado António Leitão Mar quer identificar o projeto. Estou a brincar com... São dois, não é? Muito bem. Então, temos as sugestões da APLEN, foram distribuídas, estamos em condições de aceitar todas as sugestões da APLEN. Muito bem, assim sendo, resulta aprovada a redação final da apresentada... De acordo com as sugestões da APLEN, mais alguma coisa? Não. Sra. Anfrey, diga-se, Sr. Deputado. António Leitão.
Tinha só mais duas coisas. A primeira, perguntar à Sra. Presidente se recebeu resposta da administração, do Presidente da Administração da Caixa Geral de Depósitos sobre a nossa interpelação relativamente à auditoria. E a segunda coisa era para desejar boas férias a toda a gente.
Muito obrigada. Não recebi, mas logo que receba, distribuo por todos. Eu desejo também boas férias e quero... se estiverem de acordo, vamos ajustar sem...
Deputado Duarte Pacheco, dia 19 temos a audição do Secretário de Estado sobre o relatório e o plano. Já está fixado. Sobre o relatório e o plano de combate à fraude fiscal, ambos os documentos, fixado para dia 19 às 10 da manhã. E, portanto, ou teremos ou não reunião dia 12, consoante haja matéria ou não. Eu julgo que estamos todos de acordo. Muito boas férias. Muito obrigada. Senhoras deputadas e senhores deputados, podemos agradecer aos serviços o excelente apoio que nos deram. Senhoras deputadas e senhores deputados, podemos agradecer aos serviços, agora que o CDS já saiu, estou a brincar, podemos agradecer aos serviços o excelente trabalho que desenvolveram. Muito obrigada. Muito obrigada.